Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol. E esse é o segundo episódio do nosso Papo de Tia, que é o quê, né, gente?
Papos aleatórios, loucuras da minha cabeça, assuntos bizarros.
Pra variar, né? E se você quer participar desse quadro aqui, acompanha a gente lá no Instagram, @podpseudociência, no Twitter, @podpseudociência, e também participa do nosso grupo no Telegram, meus queridos. O link tá aí na descrição do episódio e lá a tia tem um lugarzinho só pra pedir coisa pra vocês. Vocês vão ver, teve gente que mandou áudio, mandou história, então tá assim...
Tchutchuco, você precisa participar.
Além disso, se você quiser ajudar a tia a continuar com esse podcast, faz um pix, tá bom?
Não precisa ser grande coisa não, gente. Qualquer realzinho já ajuda.
Lá para o e-mail podpseudociência@gmail.com. Gente, como vocês perceberam, hoje eu tô afim de falar sobre infância.
Ah, que assunto delicinha, né?
Tem gente que sente saudade da infância. Eu não tenho, não, tá? Não vou mentir que desde criança meu sonho era ser adulta. Eu sou muito feliz como adulta. Acho chato ser criança. As crianças que estão me ouvindo, desculpa, tia, tá? Não é nada pessoal com vocês, mas não é que a criança é chata. É que é chato ser criança, você não tem liberdade pra nada. Ai, eu achava um saco, tem que ficar obedecendo gente. Ai, não gostava não. Apesar de que tinha uma parte da minha infância que eu gostava, que eu trago comigo até hoje, que é o quê? Que eu fui uma criança botequeira. Sabe aquele cara que vive no boteco, que todo dia sai do trabalho, passa no boteco, fica tomando umas pingas, jogando sinuca? Então, eu era praticamente esse cara quando eu era criança. Porque meu pai me levava no boteco com ele. E eu tenho lembranças maravilhosas desses momentos. Porque eu ficava lá comendo uns azedume, né? Até hoje eu gosto.
Uma azeitoninha, um salaminho, um negocinho, né?
Inclusive, batizei o espetinho de esqueletinho. E todos os beldos do bar chamavam o espetinho de esqueletinho porque eles adoravam. Sim, foi um momento glorioso da minha infância, o tempo que eu passei no boteco, tá? Me julguem, mas gente, anos 90, né? Anos 90.
Anos 90 podia tudo, vocês sabem.
E falando em esqueletinho, gente, eu não sei, eu acho que eu não fui uma criança, digamos assim, muito inteligente. Eu não escutava direito, eu não sei, porque tinha um monte de palavras que eu entendia tudo errado, falava tudo errado, vocês tinham isso? Ó, além do esqueletinho, que faz muito mais sentido do que espetinho, né, gente? Porque, veja bem...
Ele é um espetinho, mas ele tem as carninhas, coisa que forma um esqueletinho, né?
Eu achei esse até, assim, ok. Mas eu morava do lado de um motel.
Sim. A criança, além de botequeira, morava lá do motel. Vocês veem que coisa boa não ia virar mesmo, né?
E o nome do motel era Cinco Coelhinhos, que eu acho difícil entender até hoje, mas eu acho que a ideia era...
Um motel cinco estrelas, mas com os coelhinhos da Playboy?
Coisa assim, que era o coelhinho da Playboy. Só que eu não entendia cinco coelhinhos e eu não sabia ler, né, pra saber. O que que eu entendia? Porque sempre que minha mãe falava pra alguém onde a gente morava, ela falava...
Ai, fica lá do lado dos cinco coelhinhos.
Eu entendi o quê, gente? Motel, ursinho e coelhinho. Então, sempre que alguém perguntava onde eu morava, eu falava...
Ah, eu moro do lado do motel Ursinho e Coelhinho.
E daí todo mundo ficava me olhando com uma cara estranha, sabe? Hoje eu entendo por quê. E assim, na época eu não sabia o que se fazia num motel, mas agora, pensando bem, Ursinho e Coelhinho faz muito mais sentido, não faz? Porque eles foram lá se divertir, né? Eles são um casal diferente.
Ah, gostei, achei super inclusivo.
E a outra coisa que eu entendia muito errado, que eu me lembro muito, é o tal do Vé da Rosca. Vocês conhecem Vé da Rosca, gente? Quem é adulto conhece, porque já teve que arrumar um cano, já teve que chamar pelo menos um encanador.
Isso é a vida adulta, né?
E daí que meu pai tava sempre arrumando alguma coisa e ele sempre pedia o vé da rosca. Que pra quem não sabe, é um negocinho que você usa pra encapar o cano lá pra não ficar vazando, tá? Basicamente isso. Só que eu entendi o quê? O véio da rosca. E toda vez que meu pai pedia, eu ficava esperando chegar o véio da rosca. Mas esse raio desse véio nunca chegava. E eu ficava pensando,
gente, mas esse véio não serve pra nada. Eu não sei porque meu pai ainda chama ele. Ele nunca vem quando ele precisa.
Pois bem, véio da rosca. Você vê que coisa, né? E além de escutar mal, eu também tinha umas ideias muito erradas. Criança tem umas ideias muito erradas, né? Meu Deus, eu não sei de onde a gente tira essas coisas. A mente da criança é uma coisa incrível. Que além de entender errado, eu tinha uma noção de que algumas profissões te davam nomes artísticos. Eu vou explicar. Começa que nos anos 90 não era que nem é hoje, que todo mundo usa o próprio nome. Não era, gente. Todo mundo tinha nome artístico.
Os artistas, no caso, né?
E era muito legal, eu achava super divertido. Descobri que, sei lá, Fernanda Montenegro tem um nome que não tem nada a ver com o dela, que agora não sei qual é. Achava super divertido, achava assim que fazia todo sentido do mundo. E daí, quem que estava na TV nessa época? Que está até hoje, aliás? Dr. Drauzio Varela. Gente, eu jurava que Dr. Drauzio Varela era o quê? O nome artístico dele, porque não parece nome de doença. Eu achava que combinava muito assim com o médico, chamado Dr. Drauzio Varela. Então, que ele tinha escolhido esse nome por causa da profissão dele.
Não faz todo sentido.
E além dele, a gente ainda ia no farmacêutico.
Sempre que tinha algum problema, ia no farmacêutico. Na época, a gente não ia em médico, não, tá?
E ele se chamava o quê? Dorival. Dorival, gente, fala se não é um ótimo nome artístico para um farmacêutico. Porque o que é nome de remédio? Existe um nome mais de remédio que Dorival? Não existe. Então, assim, não estou ofendendo ninguém, tá? Porque eu, criança, achava simplesmente o máximo esses nomes. Porque tinham tudo a ver com a profissão da pessoa. Eu pensava que a pessoa tinha escolhido. Se eu fosse farmacêutica, eu iria escolher alguma coisa desse tipo aí. Dorival, né? Tem que pensar aí num feminino, mas eu, nossa, eu achava o máximo. E olha só, nossa amiga Paty,
querida, maravilhosa, amo essa mulher,
mandou um áudio maravilhoso pra gente escutar sobre histórias engraçadas de infância. Porque, né, criança é essa coisa, né, gente? Ó, vamos ouvir.
Eu tenho uma sobrinha chamada... Ah, não vou falar o nome dela. Ah, vou ter que falar, vai ter jeito. Ela chama-se Maria Helena. E ela sempre teve, assim, umas atitudes meio estranhas, né? Estranhas, assim, que não tinham uma explicação lógica. Não eram coisas que eram exatamente artes, mas também não era algo que só de olhar você sabia o que era. Então, um dia nós encontramos, por exemplo, um pote desses de doce de leite, sabe esses potes de tampa de rosca, pote de azeitona, essas coisas? Cheio de água embaixo da pia, da cozinha. Bem embaixo, lá no fundão, embaixo do armário. E a gente olhou aquele pote e falou, gente, que é isso, né? Que esse pote aqui de baixo? Aí tiramos o pote, colocamos em cima da pia e tal, abrimos o pote, só tinha água dentro. Despejamos a água e tal, lavamos o pote. Até uns 2, 3 dias aparece minha sobrinha. Gente, alguém viu o pote que estava debaixo da pia? E a gente, nós tiramos e lavamos ela. Ah, vocês estragaram meu experimento. Ela devia ter uns 6 ou 7 anos, mais ou menos. Aí a gente, que experimento, Má? Aí eu tava vendo quanto tempo levava pra água apodrecer dentro do pote de vidro. Então eram umas coisas nesse sentido, sabe? Maria Lenices, a gente passou a chamar esse tipo de coisa. Que não era arte, mas também não era explicado, assim, não era uma coisa lógica. E ela fez várias dessas. Uma das mais, assim, memoráveis que ela fez foi na casa de praia do meu pai. Meu pai tinha uma casa de praia e ele comprou a casa, assim, no esqueleto, né? Então, a casa estava semi-construída e meu pai concluiu a construção da casa. E tinha um jardim que ia ser formado, mas que naquele momento estava só na terra. E aí, ela e a prima pegaram vários objetos e enterraram. Elas enterraram um Cheetos, aqui salgadinho, algumas sementes de melancia, de mexerica, uma chave, um macarrão seco, e vários, um brinquedo, que eu não lembro agora que brinquedo que era. Elas enterraram várias coisas naquele jardim. um monte de coisa. E a gente via que todo dia elas iam olhar o jardim. Toda hora elas iam olhar o jardim, toda hora elas iam olhar o jardim. Passou a temporada, não aconteceu nada, as coisas permaneceram ali e tal. E nós fomos embora. Dali uns 2 meses, mais ou menos, quando nós voltamos, num feriado tipo Páscoa, assim, carnaval, não lembro muito bem o que que foi, ela ficou toda feliz. Ê, viva! Nasceu! A gente, nasceu o quê? Ah, as coisas que nós plantamos nasceram. Aí eu falei, o que que vocês plantaram, né? Aí ela contou que elas tinham plantado vários objetos, mas só 2 tinham nascido, que era a melancia e a mexerica. E aí a gente meio que pegou o hábito, né, de chamar essas coisas, assim, meio sem noção que ela fazia, de Maria Lenice, né? A outra também que ela fez uma vez foi que ela fechou a porta do quartinho de despejo do meu pai e a gente procurando a chave que nem louco, procura, cadê a chave, cadê a chave? Maria Helena, você viu a chave? Não. Maria Helena, cadê a chave? Não sei. E procura essa chave, procura. Depois de quase uma tarde inteira procurando, ela confessou que ela tinha enterrado a chave, mas ela não lembrava em qual dos vasos da minha mãe. E aí nós começamos a procurar a bendita da chave por todos os vasos. E a minha mãe é daquelas senhorinhas que, quando ela se mudou de São Paulo para o interior do Mato Grosso do Sul, ela praticamente precisou de 2 caminhões, um só para mudança e o outro só para os vasos dela. Então imagina o rolê que foi para a gente achar essa chave. Quando nós encontramos a chave, perguntou: Maria Helena, por que que você enterrou a chave? Ah, eu queria ver se nascia uma porta. Então, aí virou um termo, né, familiar, de coisas sem explicações, são chamadas de Maria Helenices.
Gente, agora vocês me digam, Maria Helena era uma pseudocientista ou não?
Totalmente, né?
Maravilhosa, Maria Helena, já quero ser amiga, por quê?
Totalmente pseudocientista, meu povo.
Fazendo experimentos, experimentos o quê? Totalmente sem noção, que é igualzinho a gente. Né? Vocês não se identificaram? Eu me identifiquei super. E a Paty mandou um outro áudio que eu também achei maravilhoso. Vamos ouvir.
Eu era catequista, dava aula para pré-catequese, crianças de 3 a 7 anos. E um dia a gente estava falando sobre o mito da criação e tal, Deus criou o mundo, criou os bichinhos, não sei o que, não sei o que. Aí contei toda a história da criação, Adão, Eva, bibibi, bobobó. De repente, um dos menininhos aí, na faixa dos 6 anos, olha para mim, bota as 2 mãozinhas na cintura e lança. Tá bom, tia. Mas e os dinossauros e os homens das cavernas nessa conversa toda? E aí eu fiquei assim, pensa rápido. E aí eu falei para ele assim, me deu aquele estalo, né, aquela luz. Eu falei assim, dinossauro é bicho? Aí o menino, é. Aí eu falei assim, o Adão e Eva moravam onde? Eles tinham casa? Ele, não. Eles se vestiam com roupa? Aí o menino, não. Eu falei, então eles eram homens das cavernas, não eram? Aí o menininho, é, acho que era. Aí eu pensei, Jesus amado, graças a Deus consegui me sair dessa.
Se saiu bem, né? Se saiu bem, porque eu não ia saber o que dizer. Eu ia falar,
pois é, meu povo, é isso mesmo. Vambora, vamos largar esse negócio, que não faz sentido nenhum.
Mas isso me lembrou uma história que aconteceu com a filha de uma amiga minha. O que que aconteceu? Ela me deu um negocinho de Páscoa, um coelhinho lá, blá, blá, blá. E daí ela falou da Páscoa, do chocolate, não sei o quê. Daí eu falei pra ela, assim, né?
Ah, mas a Páscoa não é exatamente a coisa do chocolate, né? Você sabe qual que é a história da Páscoa? Por que que existe a Páscoa?
E ela disse que não. Aí eu falei, Manu...
Um beijo, Manu, se você estiver ouvindo isso, sua linda.
Quem que ressuscitou na Páscoa? E daí ela ficou assim, pensando. E daí ficou pensando, daí ela jogou assim...
O coelhinho?
E eu, não, Manu, foi Jesus. E ela...
O Jesus?
Gente, mas foi tão engraçado. A menina já tinha ouvido falar de Jesus, mas não sabia da história do cara, né? E daí fui obrigada a contar, você vê como são as coisas, como é o mundo. Vai ver que agora já tá até religiosa. Culpa minha.
Eita, nós.
Mas tem umas crianças bem espivitadas. Tinha um outro menininho que ele vivia quebrado. Vivia arrebentado. Quando foi um domingo, ele apareceu com um curativo na testa que parecia a bandana do Naruto, sabe? Um negócio assim, enorme no meio da testa dele. Um curativo gigante. Falei, oi, fulaninho, o que é isso na sua testa? Ah, tia, eu trombei com a porta da sala da minha tia. Eu falei, como assim? Ele, eu tava andando de bicicleta com meu primo, a porta era de vidro, eu não vi que tava fechada e bati na porta, a porta quebrou e tudo, e eu tive que ir pro hospital, dar um monte de ponto e tal. Quando passou uns 15 dias, né, dois domingos mais ou menos, o menino apareceu com o braço quebrado. Eu falei, ai, meu Deus do céu, essa criança. Ele vivia arrebentado. Não sei o que aquele menino fazia. Eu só olhava assim e rezava pelo pai e pela mãe, porque, olha, não era fácil aquele garoto não, viu? Mas ele era um doce. Ele era arteiro, mas ele era um doce.
Gente, agora eu vou falar outra coisa que eu tenho, assim, uma coisa com criança. Não é bem criança, enfim, vocês vão entender. A tal da babá eletrônica. Se eu tivesse um filho, eu nunca colocaria babá eletrônica. Porque você já pensou? Se você olha pro negócio e tem alguém ali com seu filho, em cima lá do bercinho, ah, não. Nananina, não é comigo. Eu dispenso, viu? Mas nós também recebemos historinhas da nossa querida Elizabeth. Ela diz o seguinte...
Quando a minha filha tinha uns 3 anos, nós estávamos comendo melancia e meu marido deu um pedaço com semente. É claro que ela engoliu uma semente e veio desesperada. Meu marido disse que iria nascer um pé de melancia na barriga dela.
Quem nunca ouviu isso, né, gente? Até pouco tempo eu tinha certeza que era verdade.
Eu disse que não aconteceria aquilo, que a semente passaria pelo estômago, andaria por dentro da barriga dela e sairia no cocô. Passados uns 8 meses, nós fomos à praia e no caminho tinha um túnel bem longo. Quando nós entramos no túnel, meu marido disse, Eba, vamos entrar na barriga da montanha. E a minha filha ficou muito séria. Quando nós estávamos quase saindo do túnel, meu marido disse, Eba, vamos sair da barriga da montanha. A minha filha começou a chorar, dizendo que não queria virar um cocô.
Tá certa, né, gente? Quem quer virar um cocô? Certíssima, fada sensata. Cocô de montanha, faça meu favor, né? E olha só, a Simone mandou.
Quando a minha filha tinha uns 3 anos, ela fazia uns questionamentos que assustavam um pouco. Por exemplo, mãe, por que os passarinhos desse mundo não conversam? Por que os passarinhos daqui não falam? Por que as pessoas precisam morrer? Eu tentava responder da melhor forma, mas essa coisa da morte, principalmente, não saía da cabeça dela até uns 7 anos. Quando ela tinha uns 10 anos, nós estávamos no vestiário da natação e ela disse, Mãe, eu gosto muito de nadar, porque a água me faz pensar. E eu falei, ah é? Pensar que tipo de coisa? E ela disse, sobre qual é o meu propósito no mundo, para que eu vim, o que Deus espera de mim. E eu pensava, criatura, deixa pra pensar isso quando for mais velha.
Nossa, realmente, hein? Eu também tinha uma aspira dessa quando eu era criança. Eu pensava muito sobre como era a vida após a morte. Eu tinha muita curiosidade. Muita, muita, muita curiosidade mesmo, assim. Mas passou, tá? Agora eu não quero mais saber. Agora, tô de boas aqui. Vamos tocar. Né? Uma hora a gente vai saber. Acho que eu vou ficar animada quando eu tiver assim, pra morrer. Porque daí eu vou falar, puta, finalmente eu vou saber qual é que é, o que que rola depois que a gente morre. Porque eu tenho essa curiosidade desde pequenininha. E ó, ela continua a história.
Ela também dizia se lembrar de estar num lugar muito alto, de onde ela via um morro que tinha uma igreja com as luzes acesas. E ela estava com outros seres que ela não sabia descrever o que eram. Essas coisas sempre me arrepiaram, e eu percebo que ela tem uma alma muito mais velha que o corpo. Ela é muito sábia e me ajuda muito. Eu a admiro muito. Mas era divertido ouvir ela falando essas coisas estranhas. Às vezes dava medo, mas na maior parte das vezes era divertido.
Não acredito, tá, amiga? Eu acho que só dava medo mesmo. E ela continua, essa menina era maravilhosa.
Ela também tinha amigos imaginários que, no começo, brincavam com ela. Mas conforme ela foi envelhecendo e amadurecendo, eles passaram a pedir ajuda. Ela dizia que eles vinham pedir ajuda para resolver problemas do lugar de onde eles eram, porque eles não eram daqui. Eles tinham peles, cabelos e olhos de cores que não existiam aqui. Eles pareciam humanos, mas não eram.
Ah, que delícia, né, gente? Um amigo imaginário pedindo ajuda para sua filha criança. Delicinha. Quem ficaria com medo disso? E, gente, essa família é tão maravilhosa que a filha da Elizabeth, que não se chama Elizabeth, né, gente? Eu troquei o nome porque ela pediu. Me mandou um áudio descrevendo três amigos imaginários que ela ainda se lembra. Então eu vou contar para vocês o que ela me disse sobre esses amigos imaginários, um tanto quanto esquisitos, né? Ela disse o seguinte:
eu lembrei de três. O primeiro era um tubarão que era só a cabeça, mas ele sempre ficava para cima e não pro lado como um tubarão normal. Ele dizia que tinha um tobogã dentro dele, mas ele nunca me convidou para andar ou ver.
Ainda bem, né, amiga? Ainda bem.
O segundo era uma mulher meio alta que tinha pele cinza, os olhos verdes e o cabelo vermelho bem brilhante, tipo a Valente da Disney. Só que ela tinha os traços meio dark. O
que será que isso significa, gente? Bizarro, né?
O terceiro era todo magro, mas com o tórax bem maior, tipo Tasmania. Os braços e dedos eram muito magros, quase palitos mesmo. Ele tinha chifre de alce e pelos amarelo e vermelho, mas cada fio tinha essas duas cores, então ele era muito colorido e em alguns pontos chegava a ser laranja. Ele usava calças que mudavam de cor. Às vezes era verde pálido, às vezes um verde mais forte, marrom, laranja. Acho que dependia da estação do ano. Eles eram meus amigos imaginários, mas me cobravam muitas coisas. Eu lembro de ser cobrada por eles, mas não lembro tanto deles em si.
Quer dizer, ela lembrou de três, mas tinha muito mais, né, meus queridos?
Bizarro!
Só lembrando que a tia já fez um episódio só sobre amigos imaginários. E se você ainda não escutou, vai lá escutar, meu amigo, pra saber qual é que é desse povo aí, tá bom? E, claro, discutir as teorias bizarras que explicam, né, gente? Muito obrigada, minhas queridas, vocês são lindas. Eu que sou fã de vocês e de toda a família de vocês. Assim, gente...
Família que escuta Pseudociência juntos, continua junto.
Mas eu quero saber se vocês têm alguma história engraçada de infância. O que, que vocês faziam?
Gente, todo mundo era meio besta quando era criança. Não é possível que seja só eu.
Eu ainda nem contei que eu engoli uma moeda, tá? Eu tive esse dom, esse talento de ficar assistindo TV, TV Globinho, provavelmente, com uma moeda na boca.
Ah, por que não, né?
E daí eu fiquei com a moeda na boca, juntou saliva, pensei...
Preciso engolir essa baba. Vou fazer o quê? Vou deixar a moeda em uma bochecha, né, de um lado da boca, e daí eu engulo e depois continuo com a moeda na boca, brincando, sei lá, o que eu tava fazendo.
É óbvio que não deu certo, né, gente? Nunca façam isso, tá, crianças? Não dá certo. E daí que eu engoli a moeda... Por sorte, a moeda não fechou a minha garganta lá, né? E daí minha mãe me levou correndo pro hospital e lá, acabei vomitando a moeda, tá? A minha história é essa do quê? Da maior burrice da minha infância. Porque vocês já perceberam que eu não fui uma criança muito inteligente. Mas eu culpo o quê?
O boteco.
Né, gente? Você acha que uma criança que fica comendo azedume no boteco vai ser inteligente? Não vai. Tá bom? Me manda lá no Instagram, @podpseudociência, ou no Spotify, a sua história de criança, pra eu não ficar me sentindo uma criança burra sozinha, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até mais!